As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão suspensas as buscas para encontrar José António da Conceição Maria, o senhor de 80 anos que desapareceu de Abrantes há precisamente uma semana. Por aquilo que a ERT conseguiu apurar, as operações mais musculadas são assim canceladas de acordo com a família, nomeadamente no que diz respeito à presença de drones e cães pisteiros, sendo que a Polícia de Segurança Pública, por exemplo, continuará a promover ações pontuais, assim como os sapadores florestais, que irão limpar alguns terrenos no sentido de poder encontrar José da Conceição Maria. Recorde-se que as buscas até se estenderam ao Tejo, mas sem o sucesso desejado. Infelizmente, este parece ser mais um dos episódios de pessoas que desaparecem e que tardam em ser encontradas. Exemplo daquilo que aconteceu com a Piedade Morisco, desaparecida em maio de 2020, ela que residia na localidade de Barrada, também no concelho de Abrantes. Constância juntou-se a Mação, como os concelhos do Médio Tejo, que não têm qualquer infecção Covid-19 em curso. A boa notícia chegou com o recente boletim da Unidade de Saúde Pública, que deu conta de 89 recuperações na região, um número que fez baixar de forma significativa os contágios, neste caso para apenas, entre aspas, 54. As recuperações subiram então para 12.248. Quanto a novos casos, registro para mais 3, 2 em Torres Novas e 1 no entroncamento, num total de 12.692. Há a lamentar 375 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas é agora o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 18, seguindo-se Abrantes com 11 e Tomar com 10. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.992 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 3 infecções ativas. Tomar 2.472 casos, com 2.407 recuperados, 55 óbitos, 10 infecções ativas. Torres Novas, 1.975 casos, 1.897 recuperados, 60 mortes, 18 infecções ativas. Abrantes, 1.505 infectados, 1.425 estão curados, a alimentar 69 mortes, 11 infecções ativas. Entrocamento, 1.088 infecções, 1.058 recuperados e 21 mortes, 3 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 970 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 591 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 4 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 251 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 169 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem qualquer infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral da Saúde e o Infarmed suspenderam a vacina da AstraZeneca em Portugal pelo princípio de precaução em saúde pública. O fármaco está a ser alvo de avaliação pela Agência Europeia do Medicamento no sentido de aferir se há alguma relação entre a sua administração e alguns casos reportados com sintomas graves à escala mundial. Em Portugal, refira-se, têm sido alguns os testemunhos deixados nas redes sociais por alguns vacinados que confirmam ter sentido dores de cabeça intensas e ainda com registro para alguma febre. Perante esta suspensão, o plano de vacinação vai sofrer um atraso, em especial no calendário que estava previsto para o Médio Tejo, onde professores e assistentes técnicos e operacionais do primeiro ciclo e ainda do pré-escolar iriam começar a ser vacinados neste fim de semana. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, confirmou estes atrasos, mas refere que há outras vacinas disponíveis, assegurando que este constrangimento será ultrapassado.
Nós temos que pensar que ainda não está sequer provado que as reações, os 20 casos que há no mundo e 2 casos em Portugal, que por vistos não estão relacionados, mas também ainda não está provado que assim seja, que estejam relacionados com a vacina. Nós temos outras vacinas que recebemos, vamos continuar a vacinar as pessoas em função das vacinas que recebermos. A vacina da AstraZeneca tem uma validade maior para levar a segunda dose e, portanto, vai, com certeza, dar tempo dos investigadores e dos cientistas fazerem a avaliação se realmente se deve continuar a vacinar com a vacina da AstraZeneca. É uma certeza de que a vacina é a única, a par do nosso comportamento, é a única forma que nós temos de combater esta doença. Portanto, que não seja por estes... Porque esta atitude foi tomada em termos de precaução para se saber conforme todas as coisas se devem fazer em saúde pública, para se avaliar e se saber se efetivamente é da vacina, se não é. Porque há pessoas que tomam um medicamento, são alérgicas a esse medicamento, não sabiam, têm reações adversas, tudo isto se pode passar com qualquer outro tipo de medicamento. Agora, claro que as vacinas estão com os olhares do mundo em cima delas e, portanto, está-se com muito mais atenção qualquer pequena reação que possa haver numa pessoa que levou a vacina. Mas que isto não sirva para, de forma alguma, as pessoas deixarem de se vacinarem quando forem chamadas para isso.
Na região, o processo vai continuar, como referiu. Há uma quebra significativa, apesar de tudo, em relação àquilo que estava previsto?
Há uma quebra significativa porque a vacina que nós tínhamos mais era esta da AstraZeneca, que é dada até aos 65 anos de idade, embora ainda não esteja e já está até em alguns países aprovado que pode ser dada para pessoas com mais de 65 anos. Mas, de qualquer forma, é a vacina que nós mais recebemos e, portanto, irá ficar atrasada, nomeadamente a vacinação que estava prevista para este fim de semana dos professores a nível do país. São 75 mil, mas, de qualquer maneira, não vão deixar, com certeza, de ser vacinados, porque, de alguma forma, se há de arranjar para ultrapassar este constrangimento.
Dentro de todos os testes à Covid-19 que já foram realizados aos funcionários dos centros de dia do Conselho do Mar, ainda não houve registro para qualquer infecção. Já lá vai um mês. É sem dúvida uma boa notícia e que reflete o momento mais tranquilo deste contexto pandémico no que diz respeito ao território nabantino. Recorde-se que o município chamou a si a responsabilidade de realizar testes aos funcionários dos centros de dia, isto depois de a Segurança Social ter deixado de fora do seu plano de testagem os referidos trabalhadores, dando prioridade aos lares. No esclarecimento enviado para a ERTE, Filipa Fernandes, vereadora da Ação Social, deixou claro que não concorda com este cenário, reivindicando igualdade de tratamento a todas as instituições de apoio. Por isso, reforçou, o município de Tomar decidiu assumir este compromisso de semanalmente testar grupos de funcionários dos centros de dia até estes serem vacinados.
Rádio ERTE. Informação.
O comércio de vestuário e de calçado só deverá voltar a ser uma realidade na Feira Semanal de Tomar de 9 de Abril. Pelo menos é essa a expectativa da autarquia nabantina, tendo em consideração o plano de desconfinamento recentemente apresentado pelo Governo. Hélder Henriques, vereador responsável pelo setor dos mercados e feiras, fez essa projeção, adiantando ainda que para esta sexta-feira já haverá registo para o regresso dos fazendeiros.
Tem sido nossa intenção retomar a feira semanal em Tomar de uma forma faseada e atendendo à situação que atualmente vivemos. Na próxima sexta-feira teremos de volta os fazendeiros ao mercado municipal. Já o fizemos com as plantas de corte e as árvores, bem como as sementes, nas passadas sextas-feiras, portanto dia 5 e dia 12. E vamos, desta forma, de uma forma faseada, retomar a feira semanal. De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros do passado dia 11 de março, são levantadas algumas medidas, nomeadamente, a partir do dia 5 de abril, as feiras e mercados não alimentares. De maneira que prevemos que, a partir do dia 9 de abril, tenhamos a feira semanal a funcionar em pleno. Portanto, com o regresso das roupas, do calçado, dos plásticos, das ferramentas, dos móveis, dos utensílios de cozinha e de outros artigos nomeadamente da ornamentação.
O concelho de Ourense chegou ao 8º dia seguido sem registro para infecções Covid-19, numa sequência que confere desde logo alguma tranquilidade e que demonstra que o pior, pelo menos desta terceira fase da pandemia, já passou. Nesta altura, segundo indicações da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, há apenas, entre aspas, 3 contágios ativos no concelho. Luís Albuquerque, presidente da autarquia Ourense, foi questionado pela ERTE sobre o impacto que estes números podem ter no comportamento das pessoas, advertindo que não pode haver facilitismo porque a batalha não está ganha.
É verdade que neste momento estamos a atravessar um momento, pode-se dizer, positivo em termos de pandemia no nosso concelho, mas todo cuidado é pouco. Não podemos de forma nenhuma facilitar, temos de ter muitas cautelas, temos de continuar, como até aqui, precaver-nos, a cuidar-nos, a ter muita consciência, muita responsabilidade, porque só assim é que conseguiremos manter estes números. Sabemos que o desconfinamento progressivo, que é possível que possa e vai haver com certeza maior número de contactos entre as pessoas, sabemos que isso vai acontecer, mas apelo mais uma vez a que todos saibamos respeitar, todos saibamos manter o distanciamento, usar a máscara, lavar as mãos com frequência, porque são fatores fundamentais e decisivos para que o vírus não se propague. E por isso a minha mensagem é um pouco nesse sentido. Não devemos embandeirar em arco de forma alguma, antes pelo contrário, devemos continuar a ter as cautelas que temos vindo a ter ao longo destes últimos meses, porque só assim é que conseguiremos ultrapassar esta situação mais difícil. É a única forma que temos e por isso admito que possa haver, as pessoas possam pensar que o pior já passou, eu também acho que o pior já passou, mas temos que ter muito cuidado com o futuro, porque a batalha está longe, muito longe de estar ganha.
Foram detectados mais 2 contágios Covid-19 na Lesíria do Tejo, precisamente nos concelhos de Rio Maior e Santarém. Agora, no total, desde o início da pandemia, estão contabilizadas 12.387 infecções, das quais 146 estão ativas. Ainda segundo o recente boletim da Unidade de Saúde Pública, foram concedidas mais 26 altas, numa globalidade de 11.857. Entretanto, refira-se que a Lesíria do Tejo não teve mais óbitos associados à pandemia desde 10 de março. Ainda assim, já se lamentam 384 mortes, 150 das quais no concelho de Santarém, que é aquele com impacto mais negativo dentro do quadro distrital. Seguem a bom ritmo as obras do Parque Canino de Tomar, instalado nas imediações do pavilhão da escola Jacome Raton, no terreno que se encontrava devoluto. Este equipamento tem uma área de aproximadamente 1.400 metros quadrados. É vedado, será arborizado e dotado de estruturas adequadas à prática de exercícios e treinos de obediência por parte dos cães que ali poderão exercitar-se sem os habituais constrangimentos inerentes aos espaços públicos. A criação deste parque permitirá ainda a realização de atividades de demonstração das capacidades e técnicas destes animais, bem como a realização de iniciativas pedagógicas, em especial junto das comunidades escolares. A obra estará concluída até final desta semana, avançou Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
Estamos a terminar a terceira e última fase desta obra que fomos fazendo com os nossos meios e na medida das possibilidades, o Parque Canino de Tomar, que estará à partida, sem nenhum contratempo existir, pronto por estes dias, e no mais tardar até ao final da semana. Falta, por exemplo, colocar a placa com as regras de utilização, porque estamos à espera que a gráfica a produza, mas é apenas lá, digamos, colá-la na placa que já lá existe, colar lá o vinil, e uns pequenos acertos. E depois os 3 postos de iluminação pública que decidimos acrescentar, porque a iluminação no local não estava muito bem conseguida e como se supõe que aquele parque venha a ter muita utilização já em período noturno, pedimos também, portanto, aumentar a iluminação. Esses 3 novos candeeiros no interior do parque serão colocados, não depende de nós, depende da EDP, porque é a iluminação pública, portanto serão colocados já durante a utilização, mas, como dizia, em princípio, até ao final desta semana ou durante o próximo fim de semana, os tomarenses já poderão, com os seus companheiros de quatro patas, portanto, frequentar aquele parque nas devidas condições.
Rádio Web, a primeira a informar.
Constância deverá ter a médio prazo uma praia fluvial na sua zona ribeirinha. O projeto está ainda em fase de avaliação, nomeadamente com a realização da monitorização das águas, uma exigência da Agência Portuguesa do Ambiente para uma classificação como praia fluvial. Será depois apresentada uma candidatura no início do primeiro ano, como nos refere Sérgio Oliveira, presidente do município de Constância.
Já temos um estudo prévio desde 2019, portanto foi um processo que iniciámos em 2019. Durante o ano 2020 realizámos análise às águas, porque o primeiro passo a ser dado é obter junto da Agência Portuguesa do Ambiente a classificação das águas do rio como águas balneares. Essas análises foram feitas, portanto o rio tem, as águas têm qualidade para serem classificadas como águas balneares, mas no entanto a Agência Portuguesa do Ambiente, por uma questão de tendo em conta todo o histórico que os rios têm vivido nos últimos anos, entendo que devemos fazer a monitorização durante mais um ano, portanto, e é isso que nós estamos a fazer, que demos continuidade, que estamos atualmente a fazer, a recolher amostras de água e fazer análises mensais à qualidade da água, para que no início do próximo ano seja um pedido novamente a classificação das águas como águas balneares, para depois avançar com o projeto de execução da praia fluvial. Portanto, eu gostava de deixar esta nota. Estamos a falar de um conjunto de intenções e um projeto que o município está a abraçar, mas que não será uma coisa que será executada amanhã. Portanto, isto ainda será, teremos um longo caminho ainda a percorrer até chegar à obra física. Nós definimos, diria eu, três, quatro investimentos que são, na nossa ótica, estruturantes para o desenvolvimento do concelho, não só a nível turístico, como para o aumento da qualidade de vida das nossas populações. Em primeiro lugar, pegar na zona ribeirinha, que foi intervencionada há 20 anos e que precisava de uma intervenção de fundo, e reabilitar e requalificar todo aquele espaço, desde o parque de campismo até já na zona da Rio Tejo, onde fica a zona dos pezinhos do rio. Portanto, toda essa zona que está a ser intervencionada e que é um investimento que ultrapassa os 500 mil euros nessa requalificação. Por outro lado, o desenvolvimento do projeto da Praia Fluvial, que já referi. Aliado ao projeto da Praia Fluvial, a recente aprovação da candidatura para a requalificação da Avenida das Forças Armadas, que é um investimento de 500 mil euros, financiado 85% por fundos comunitários, e que irá também requalificar e renovar toda aquela artéria principal da vila. Por outro lado, um outro projeto que também estamos a desenvolver e também queremos candidatar a fundos comunitários é junto ao Jardim Horto, onde estão uns edifícios já em situação de ruína, criar aí um novo espaço do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, requalificando toda essa área que nesta altura está degradada, e com isto dar um ar moderno e um ar aprazível a toda a zona baixa da vila. Para além da qualidade de vida das nossas populações, porque não podemos pensar só em quem nos visita, temos que pensar nos que visitam e naqueles que cá vivem, mas efetivamente é a zona baixa da vila, é o principal cartão de visita do nosso concelho, portanto, e a nossa aposta vai nesse sentido de criar ali uma zona que atraia pessoas e que atraia visitantes e que atraia turistas, de forma a dinamizar a economia local, e também não poderia deixar de dizer isto também, e também o próprio Câmara Municipal, a parte pública, dar também um incentivo ao conjunto de investidores privados que estão neste momento a requalificar o parque habitacional no nosso centro histórico.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, ontem começou o plano de desconfinamento desenhado pelo Governo. Este é um plano bastante detalhado e consciente que, como muitos apelidaram, é um desconfinamento a conta-gotas. Mas tal não poderia deixar de ser. Não nos podemos olvidar que vivemos tempos muito complicados e desgastantes. Tempos estes em que colocaram à prova a nossa resiliência. Mas também a capacidade do nosso SNS, que, apesar de ter chegado ao limite no mês de fevereiro, com uma alarmante de doentes internados em cuidados intensivos, a verdade é que soubemos gerir bem esta situação e chegar a este momento mais tranquilo que hoje vivemos. Não esquecendo, claro, de todos os países que nos ajudaram. Agora, espero que não voltemos a reincidir e, claro, que não voltemos a passar por uma situação de confinamento. Mas agora depende de todos nós, agora está nas nossas mãos. É verdade que estamos com os números mais baixos, Covid-19, mas é importante não esquecer que continuamos a ter registros diários de casos. Também não nos podemos esquecer que as variantes possivelmente continuam ativas no nosso território. Mas também é importante termos presente que ainda não atingimos a imunidade de grupo. Assim, nesta época festiva que se aproxima, a celebração da Páscoa, espero que o exemplo do Natal não se repita e que saibamos respeitar as recomendações, quer do Governo, quer da DGS. Lembremos que o principal foco de contaminação é à mesa. Então, mais do que nunca, para evitarmos passar por outro confinamento, é importante ter presente todas estas recomendações. Pois aqui o que está em causa é a nossa segurança, mas também a segurança daqueles que mais amamos. Acredito que estejam cansados de estar em casa, assim como de todas as medidas mais restritivas, mas é preferível estar cansado de estar em casa do que estar cansado de estar numa cama de hospital. Dar nota que, desde ontem que abriram as creches, também o pré-escolar e o primeiro ciclo, assim como os ATLs para as mesmas idades. O comércio poderá funcionar ao postigo, cabeleireiros, manicures e similares apenas com marcação prévia e também estão abertas as livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária, assim como as bibliotecas e arquivos. Relativamente à vacinação, esta continua a decorrer no pavilhão desportivo já com Raton e dar nota que para todos os nossos concidadãos cujo transporte não esteja assegurado por o transporte a pedido, o município de Tomar irá assegurar gratuitamente este serviço, quer por meios próprios ou recorrendo a parcerias com os taxistas, assegurando o transporte destas pessoas até ao centro de vacinação, mas também o regresso a casa. Então, caso necessite de recorrer a este serviço, basta inscrever-se com uma antecedência de 24 horas através do contacto 249-329-887. Despeço-me desejando uma boa semana. Continuem a proteger-se. Muito obrigada.
Rádio R, informação.
E assim está concluído este espaço. Fique bem, fique com R.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.